Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. E com certeza é uma palavra de um texto bem conhecido. E quando o Senhor aqueceu meu coração acerca desse texto, a gente sempre espera um pouco mais de Deus, né? Textos conhecidos, a gente sempre espera que Deus vá nos surpreender um pouco mais. E a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus nos surpreende. Eu gostaria que você se entregasse agora ao Senhor, que você recebesse essa palavra como algo simples, como Deus é simples, porém Deus faz as coisas extraordinárias a partir do simples. Em toda a Bíblia, nós temos várias passagens, várias citações que Deus usou. Os maiores milagres de Deus aconteceram partindo de coisas simples. O nosso Deus é um Deus muito simples. Nosso Deus é um Deus do povo. Nosso Deus é um Deus que relaciona conosco. A partir disso, Jesus, a própria linguagem, o grego que ele falava, era um grego popular, as roupas que ele usava, Jesus interagia com o povo. E Jesus na época que esteve aqui, ele andava no meio da galera, da multidão, e era o povão, era o povo. Ponto de Judas, os soldados, para poder identificar, pediu para que Judas beijasse quem era Jesus, e eles não conseguiram identificar, não conseguia. Porque o nosso Deus é um Deus simples, da simplicidade. E eu quero compartilhar com você, nessa noite, uma palavra sobre isso. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Êxodo, capítulo 4, Êxodo 4. A palavra de Deus nos mostra Deus, na sua simplicidade, ele procurando homens simples. E aí Deus está por fazer uma grande maravilha, tirando o seu povo hebreu, que depois viria a se tornar Israel, nação de Israel. Deus vai estar programando, Deus está projetando libertar o povo do cativeiro egípcio. E Deus está em busca de um homem que tenha o coração simples nas mãos dele. Um homem que tenha algo de relacional com esse Deus. E Deus está em busca, Deus está trabalhando, Deus está projetando na vida de Moisés uma grande libertação do seu povo. E aí Moisés agora está, Êxodo capítulo 4, Moisés está com 80 anos. São 40 anos depois da sua saída do Egito. São 40 anos onde ele é um ex-general, onde agora ele, basicamente, é questão de guerra, na questão militar, na questão de hierarquia, na questão de luxo. Moisés está deletado, Moisés esqueceu praticamente, Moisés está 40 anos no campo. E é algo interessante porque ele não tinha nem rebanho, o rebanho era do seu sogro. Então Moisés comia a comida do sogro. Não há nada de mal, né? Comer comida do sogro. Sogro é uma benção, uma maravilha, amém? Maravilha. Sogro, sogra, é uma benção. E aí, o meu, que já é falecido, que é uma benção, não porque é falecido, mas porque quando teve vivo foi uma benção na minha vida, né? E a minha sogra, que ainda vive, uma benção. Mas não é legal ficar o tempo todo dependendo e vivendo subjugado ao sogro. Então Moisés, ele não tinha rebanho, o rebanho era do sogro. Ele comia comida do sogro, morava na casa do sogro e namorava e casou-se com a filha do sogro. E por isso é sogro. Então Moisés vivia naquele tempo, a mentalidade de Moisés não era mais uma mentalidade que ele tinha adquirido no Egito. Moisés agora está 40 anos, 40 anos se passaram, uma vida bem vivida, 40 anos, 4 décadas se passaram, e Moisés agora está cuidando de rebanho, cuidando de ovelhas. Moisés está limpando lá a sujeira das ovelhas. Moisés está caminhando no deserto, levando ovelhas daqui para lá. Moisés, a mentalidade de Moisés é uma totalmente diferente do que ele tinha há 40 anos atrás. Mas isso era um projeto de Deus, porque Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha com as coisas simples. E são nas coisas simples que Deus vai transformando o extraordinário que Ele quer fazer. Você vai encontrar na Bíblia várias passagens onde Deus fez algo fenomenológico, extraordinário, transcendente, sobrenatural. O que Deus fez, Ele fez a partir de coisas simples. Uma pitada de sal, uma saliva, um lodo, um pedacinho de madeira. Ele faz coisas simples. E agora Deus está buscando e cercando Moisés. Há uma estratégia que Deus faz lá com a sarça ardente. Sabe que no deserto pegar fogo de repente acontece. Agora, o que não acontece é uma sarça arder, pegando fogo continuamente. Porque se a característica da sarça ardente, da sarça pegar fogo, que era uma planta muito natural, seca, né, com calor do deserto, ela pegava fogo rápido, pegava fogo e logo acabava. Mas nesse dia, Moisés viu uma sarça pegando fogo, algo natural. Olha Deus agindo de forma natural. Olha Deus trabalhando com simples na minha vida, na tua vida. Uma sarça pegando fogo, uma sarça pega fogo no deserto, comum. Porém, lembre-se que Deus, ele começa no simples. Então diga comigo: Deus começa. Começa no simples. Porque do simples ele transforma no extraordinário. Mas para atrair a nossa atenção, para fazer com que você seja trazido por ele, trabalhado por ele, Deus começa a trabalhar com as coisas simples. E aí uma sarça pegando fogo no deserto, não tem nada de sobrenatural. Porém, algo está diferente, porque Moisés foi lá e viu, e olhou, e a sarça continua pegando fogo. E ele continuou, desceu com as ovelhas, levou no rio, voltou, olhou, a sarça continua pegando fogo. A mesma sarça pegando fogo. E ele se aproximou, porque a relação com ele, com Deus, ainda não estava ainda depurada totalmente. Moisés estava começando com isso. E aí você conhece a história, Deus propõe Moisés a descer ao Egito e libertar o seu povo. Isso é algo que Moisés não entendeu, e Moisés falou assim: não, o senhor chamou o cara errado, acho que não sou eu não, sou Moisés. Estou aqui, né, tenho uma fala pesada, então acho que o senhor não está entendendo muito. Mas tem uns caras aí fera por aí. Não, Moisés, é você mesmo. Mas como? Por que Deus vai chamar um homem que está no campo já há 40 anos? E um dos entendimentos que a gente tem é Moisés, ele não passou pelo dessabor da escravidão. Moisés não foi escravo. Porque Deus poderia chamar, pegar um homem, vários outros do seu povo, do povo hebreu, mas Deus chamou Moisés. Moisés, ele não passou pelo dessabor da escravidão. Moisés nunca foi escravo. E Deus só usa libertos para libertar cativos. Deus só usa libertos para libertar cativos. A mentalidade dele ainda não é o que Deus quer que ele seja. Mas Deus vai trabalhar nessa mente. Precisa que você e eu, nós nos coloquemos diante de Deus a partir do simples de Deus. Porque Deus não vai apresentar para você o extraordinário. Deus não vai chegar com um projeto final diante de você. Ele vai nos chamar e vai nos capacitar a partir das coisas simples. E aí Deus mostrando para Moisés, Moisés está estagnado, Moisés está paradão, Moisés está riadão, com os quatro pneus arriados. Moisés não consegue nem... O Wi-Fi de Moisés não consegue nem pegar a mensagem que Deus está mandando. Mas Deus, com paciência, vai trabalhando em Moisés. E aí, Moisés, eu lhe convido a abrir Êxodo 4, a partir do versículo 1. Está comigo aí? Êxodo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Todo mundo achou, maravilha. Então, glória a Deus. Mas mesmo assim, o EBD vai bombar, né, pastor Rogério? Já está bombando, né? Moisés, aí Deus está questionando, argumentando com ele, aquela coisa toda, não vai dar para a gente ler tudo, eu vou entrar no primeiro versículo do capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor perguntou: que é isso na sua mão? E Moisés respondeu: uma vara. E disse o Senhor: jogue-o no chão, ou em outras versões que eu prefiro, jogue-o na terra. E a versão diz: e Moisés jogou na terra, e se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a tua mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e esta lhe transformou novamente em uma vara na sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. Então o que Deus está agora está dando a vibe está subindo, né? O sarrafo está subindo. Deus está subindo numa relação com Moisés e mostrando-se, revelando a Moisés. Deus de cara coloca e faz uma pergunta a Moisés. E aí eu queria que você entendesse o seguinte, mesmo que às vezes você não entende, de repente você está aqui, você está passando por 40 anos de deserto, você está passando por 40 anos, você está desligado, você já desistiu do teu sonho, você já pendurou as chuteiras, você já abandonou o teu projeto inicial, você acha que Deus já te esqueceu, você acha que o projeto já se esgotou, você acha que Deus jamais vai fazer alguma coisa contigo, porque até porque cronologicamente a tua idade também pode ter passado, no currículo diz que passou, nas apresentações, no proforme da vida, passou 40 anos, naquela época, e hoje também não tem muita diferença, passou de 40, as coisas já começam a declinar para muita gente acha que o tempo já passou, que as coisas já acabaram, e a mentalidade de Moisés, Deus pergunta para Moisés algo extraordinário, e eu não sei se você consegue pegar, as versões mudam, algumas versões apresentam bordão, mas Deus pergunta, por isso que eu quero insistir, com um pedaço de madeira, com uma espécie de vara, de graveto, porque Deus pergunta para ele, Deus já está lá na frente para ele, quando Deus vê que Moisés não está captando a mensagem, Deus recebe descer ao mesmo tempo um degrau, e para elevar Moisés a um outro degrau, e aí pergunta a Moisés, tá bom Moisés, o que você tem na tua mão? Deus já está lá na frente, Moisés olha, porque na verdade aquilo ali era um cajado para conduzir. Cajado então é uma ferramenta, um bordão em outras versões. Mas ainda eu não quero pular para bordão, porque na realidade o que Moisés enxergava, pastor Marcos, era um pedaço de madeira, uma vara. A visão estava tão aqueia, como chegasse um baterista e pegasse, o que está na tua mão? O cara está tão desistente da bateria, você não é, vai ser a partir de agora, tá valendo, Ricardo 413, bota aí, chegar para um baterista, o cara que, ele desistiu de tocar bateria, e pergunta, o que está na tua mão? Isso aqui é um pedaço de madeira, não, é uma baqueta, a baqueta é um instrumento, então, o que Deus pergunta para ele, o que tem na tua mão, Moisés? Deus já está lá na frente, mas Moisés olha e fala, pedaço de madeira, uma vara. Por isso que, na minha visão, Moisés ainda estava sendo alimentado por Deus. Moisés, quando olhou para sua mão, ele não enxergou um bordão ainda, embora já fosse. O que ele está ali é uma vara, sim, mas é um instrumento de auxílio na sua profissão. É um bordão, é um cajado, é uma vara de condução às ovelhas. Mas Moisés, em relação a Deus, ele não consegue ainda enxergar. E Deus fala para ele, o que tem na tua mão, Moisés? E ele fala, apenas uma vara. E Deus vai mostrar para Moisés que ele não tem apenas uma vara na mão. E eu gostaria de fazer um exercício com você agora, pedir para que você olhe para a sua mão, olhe para a sua mão aí, dá uma olhadinha. Agora pensa, o que está nas suas mãos? O que hoje você tem nas suas mãos, hoje, de trabalho, de execução, de ferramenta, que talvez você acha que é só profissão, você acha que é só um instrumento, você acha que é só mais uma forma de você fazer qualquer coisa. Mas o que Deus chama Moisés e mostra para ele é o seguinte, Moisés, pega esta vara, que até então era um pedaço de madeira, ele pega de um galho, e ele pega esse galho, e ele raspa esse galho, ele trabalha esse galho, ele faz uma vara de auxílio, um bordão, um cajado, e ele está usando o deserto, só que na mentalidade dele, ele não conseguia fazer sintonia no convite de Deus com aquele pedaço de madeira, porque havia ainda um abismo entre as duas visões. E aí, Deus mostra para ele e pergunta, finalmente você tem aí uma vara? Tenho, então por isso que eu gosto da outra versão, quando diz, jogue na terra, o que a gente lança na terra vira semente, a gente lança na terra e vira semente, a semente se transforma num fruto, Deus falou, jogue na terra. E ele jogou na terra. E quando ele jogou na terra, se transformou em quê? Numa serpente. Num animal. O que Deus está mostrando para Moisés é que, será que você só tem uma vara mesmo na sua mão? E Moisés se assustou e Moisés fugia dela. Deus fez uma brincadeira ali com Moisés e Moisés foge da serpente com medo. E Deus fala, não fuja, Moisés. Pegue a cauda novamente, pegue pela cauda essa serpente. E Moisés pega e ela volta a se transformar numa vara. Ou seja, Deus já mostrou para ele do que você acha que pensa que está na mão, na forma de Deus é transformada. O que você lança sob a ordem de Deus na terra, no solo, Deus pode produzir, transformar em outras circunstâncias. Então, olhe para a sua mão de novo e veja o que Deus tem para a sua vida, que não necessariamente é o que você acha que tem nas mãos. Moisés achava que ele tinha somente uma vara nas suas mãos, mas Deus mostrou para ele que ele tinha um instrumento de transformação na mão dele. E aí, Deus mostra para Moisés algo extraordinário e ele entende, e agora não é só uma vara, é um ser na mão, é um animal que ele tem, é uma arma que ele tem, uma ferramenta que ele tem de transformação, porque Deus partiu do simples, Deus partiu com Moisés do que já estava na sua mão. Por que que Deus parte do simples? Deus sempre parte do simples conosco, porque o simples já está na sua mão. Você não precisa esperar acontecer, ganhar um big de um salário, de uma promoção, de ter um carro do ano, da tua empresa triplicar, de você ter maior poder financeiro, do teu poder econômico, do teu poder acadêmico. Você não precisa achar que as coisas precisam transcender na tua vida em áreas para você começar a agir com Deus e por Deus, porque Deus parte do simples. Não espere isso acontecer lá na frente. Não espere, não vive a sua vida achando que as coisas vão acontecer hoje se você tivesse mais. Porque Deus parte do simples. Não há como Deus te mostrar coisas extraordinárias na frente que pode acontecer, pode ser feito na tua vida, se você não entender que o que você tem hoje é um instrumento de mudança na tua vida. Então Deus, ele parte do simples, porque Deus parte com aquilo que já está na sua mão. Então, passa a refletir e entender exatamente do que Deus pode fazer na tua vida, porque Deus pode fazer muita coisa na tua vida a partir do simples que já está na sua mão. Vamos passar para o capítulo 7? Porque agora Deus vai começar uma transformação e a Bíblia nos apresenta o que Deus pode fazer a partir de uma pequena, de um pedaço de madeira, de um galho, de uma vara, que Deus pode transformar para um bordão, um instrumento de pastoreio, de condução de animais, onde Deus vai transformar e transformou como uma arma, como uma serpente. E Deus agora convida Moisés a um outro patamar. E aí Deus dá uma ordem e fala para Moisés o seguinte: quando vocês chegarem diante de Faraó, o sinal, quando eles pediram um milagre para vocês, é o sinal que eu te mostrei, Moisés, você vai lançar no chão, vai lançar na terra, e ele verá a transformação, a vara será transformada numa serpente, e ele verá esse sinal. Então esse sinal que eu deixo com você, depois daquela conversa lá, outros sinais Deus mostrou a pele de Moisés, ficou leprosa e depois voltou a ficar sã. Deus mostrou vários sinais para Moisés, mas esse foi o sinal que Deus deu para Moisés chegar diante de Faraó e apresentar. E aí diz o texto, versículo 8, capítulo 7. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Deus disse a Moisés e a Arão: quando o Faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiu-se a Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. E aí, meus irmãos, esse texto é muito conhecido. E há muitas pessoas que entendem e não se apercebeu de uma grande distinção que existe nesse texto. Muita gente, de forma, até pretores, pregadores, e eu já vi muitas pessoas comentarem, que aquela vara, o sinal que Deus deu, Deus não pediu para eles realizarem diante de Faraó? Sim ou não? Não falou? E falou que eles iriam apresentar. E o que aconteceu? Nesse capítulo, Moisés chega diante de Faraó e joga a vara diante de Moisés e ela se transforma em serpente. Não foi isso? Não, isso aí. Sim ou não? Cri, 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 cri. Eu já ouvi muitas vezes dizendo que a vara de Moisés foi lançada, mas não. Assim como tem muita coisa, né? Tem até Corim, numa carruagem ele ia subir, carruagem de fogo, ele ia subir numa carruagem de fogo, não foi isso? Mas a Bíblia diz que ele subiu no redemoinho. E há muitas outras histórias que a gente acredita, mas a Bíblia não diz. Esse texto é um texto muito claro, porque diz aí no versículo 10, Moisés e Arão dirigiu-se a Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Arão jogou a vara diante de Faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O que acontece aqui é o seguinte, meus irmãos, que o que Deus fez, o simples de Deus, quando faz na vida de Moisés, quando Moisés assume essa, o simples de Deus, a ferramenta que Deus deu, Moisés consegue passar para que outras pessoas experimentem o simples de Deus também. O que nós vemos aqui já é um discipulado agora, não é mais a vara de Moisés, é a vara de Arão, que foi jogada diante de Faraó. Então o que Deus fez com Moisés, Moisés agora passa para Arão. O mesmo sinal, por que Deus está mostrando para Moisés, para mim e para você? O poder não está na vara, o poder não está no bordão, o poder não está na matéria, o poder não está no instrumento, o poder está em mim, está em Deus. Então não importa qual instrumento será lançado, não importa, porque o que Deus faz com você, Ele pode fazer com outro também. Isso não é uma cartilha fixa. O que Deus, o sinal que Deus deu para Moisés, com a vara de Moisés, Deus fala com Arão, porque Arão vai jogar a vara dele, e a vara de Arão será transformada em serpente. O que Deus está dizendo para mim e para você, é que Ele faz a partir de você, encontrando e influenciando outras pessoas. Agora, esse pedaço de madeira não é mais só um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira, agora na mão de Moisés, agora é um instrumento de discipulado, de transbordar o que Deus havia entregue a Moisés. O sinal de transformação agora não é só com você, Moisés. Todos aqueles que você entregar, que você liberar a palavra, caminhar com você, farão aquilo que você pôde fazer, usado por mim, não em você. O poder não está em nós, irmãos. O poder não está na estratégia. O poder não está no currículo. O poder não está no projeto. O poder não está na tua empresa, o poder não está nas coisas visíveis, tangíveis, palpáveis, mas o poder está em Deus. Quantas vezes você fez um projeto que sempre foi aceito, que sempre teve sucesso, mas tem hora parece que a coisa fica cerrada e não vai. A estratégia de venda você sempre aplicou e sempre deu certo, mas agora não vai, não dá. Porque Deus está querendo que a gente mude. Deus está querendo que a gente olhe para Ele, não para a sua estratégia. Deus está dizendo para que eu e você não confiemos nos nossos instrumentos, não confie nas suas armas, não confie no seu poder bélico, de fogo, de alcançar poder econômico, poder de acadêmico, mas o que Deus quer nos mostrar é que o poder está nele. O poder é de Deus. Quem vai transformar a madeira, a vara em serpente, não é você, Moisés, e nem Arão. O poder sou eu. Deus é que vai fazer. E o que acontece é que as varas se transformam em serpente. A vara de Moisés se transforma em serpente. Agora, o bordão de Moisés, de Arão, se transforma em serpente. E aí diz, o faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. São três nomenclaturas no staff de Faraó: magos, feiticeiros e sábios. Está no plural. Se está no plural, quem é bom de matemática é sábio. Mais do que um, né, pastor Rogério? Se é mais do que um, vamos passar no mínimo, são dois. Aqui eles estão separadamente classificados, então se tem dois de cada classificação dessa, nós estamos falando de seis. 6 varas que foram lançadas também no mesmo espaço. E esses três, essas três castas de, no staff de Faraó também transformaram as suas serpentes. O texto diz que cada um jogou a sua. Então nós estamos falando de 6 mínimos. 6 outras serpentes que se depararam diante da serpente transformada por Deus na frente de Faraó. Só que o detalhe que o texto diz também é que a serpente de Arão engoliu, destruiu as outras todas de Faraó, mostrando que Deus tem o poder que vai além da capacidade numérica. Deus, o poder de Deus não depende em nada da tua capacidade lógica ou capacidade numérica. Às vezes a gente acha que as coisas vão fluir na nossa vida quando a gente tiver condições numéricas, quando a gente tem condições viáveis de caminhar. Olha quanta coisa essa obra tem feito. Se fosse olhar pela questão financeira, a igreja ela não daria um passo na frente, porque tudo que é feito por fé. Tudo que é feito na dependência. No mês que vem será pago tudo isso pela fé. Fé de que todos nós, mês que vem, voltaremos aqui e dizimaremos da mesma forma como tem feito há 35 anos. Então isso é fé, meus irmãos. Na obra de Deus a gente não precisa temer de estar numericamente em desvantagem. O poder, a relação, a nossa capacidade, as nossas ferramentas, e muitas vezes estão aquém do que o clássico, o mundo, a gestão atual, o mercado, o comércio, diz que a gente deveria ter condições melhores. Mas Deus, Ele transforma tudo isso. Deus, Ele transforma na nossa vida porque Ele quer mostrar que quem tem o poder é Ele e não nós. O poder não está no instrumento, o poder está em Deus. O simples de Deus faz outras pessoas experimentar as mesmas experiências, as mesmas condições que nós temos experimentado. Deus, Ele tem o poder de transformar na nossa vida situações que aparentemente seria impossível de acontecer alguma coisa, mas Deus pode fazer. Abra a tua Bíblia agora em Números, capítulo 17. Números 17. A vara de Arão agora é usada para transformar e para alcançar, para relatar diante de Faraó o grande sinal que Deus tinha entregue a esses homens. Porque mais importante do que Deus quer fazer na nossa vida, meus irmãos, Ele vai nos deixar confiantes, porque Deus nos dará sinais. Deus é o Deus dos sinais. Deus é o Deus que nos dá condições e sinais para confirmar aquilo que Ele tem e quer fazer na nossa vida e na tua vida. Então, por isso, eu e você, na obra de Deus, a gente não precisa andar às cegas. Eu e você precisamos caminhar pautado nos sinais de Deus. Nós precisamos aprender a ler as placas de Deus. Amém, igreja? Eu e você, nós precisamos, quando os homens foram até os magos, foram até procurando Jesus, os homens que foram procurar Jesus, eles estavam se baseando pela estrela, e a Bíblia diz que a estrela parou sobre a casa, mostrando onde estava Jesus. Todos os sinais de Deus, em muitas passagens bíblicas, Deus sempre vai deixar um sinal para mim e para você. Eu e você precisamos estar atento aos sinais de Deus. Mesmo que 6 serpentes sejam transformadas, o mesmo milagre que aconteceu, Faraó fez o mesmo milagre que Deus fez através de Arão? Não foi o mesmo milagre. Visualmente parece que é a mesma coisa. O inimigo nosso é expert em cortina de fumaça, em teatro. Parece que é a mesma coisa, parece que é igual, parece que as coisas estão em desvantagem na nossa vida, mas na verdade isso não significa. Porque quando Deus faz conosco, o que Deus faz na minha vida, o sinal que Deus me dá, a obra que Deus faz na sua vida, uma serpente é suficiente para destruir todas as outras. O que fica claro para nós, o que a palavra nos diz, que o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 foge de nós. Porque o que Deus tem para mostrar é que você precisa aprender a não olhar para as circunstâncias desfavoráveis. Muitas vezes a gente olha por circunstâncias desfavoráveis e a gente congela. a gente desiste, a gente se abate. São 6 serpentes. Mas uma serpente movida por Deus destruiu todas as outras. Isso eu estou fazendo no basicão, 6, mas poderia até ter mais. No capítulo 17 acontece uma outra situação com a vara de Arão agora. 17 diz que, capítulo 16, uma grande rebelião, Coré, Datã e Abirão, eles se levantam para fazer uma oposição a Moisés e Arão, dizendo que eles questionando a autoridade deles, porque não tinha um instrumento visível diante deles. E agora Deus, com certeza, nessa altura do campeonato, não aparecia mais o bordão de Moisés, mas agora o que Deus tinha entregue e a consciência deles é que Deus falava diretamente com eles. E Deus não precisa de algo materializado para isso acontecer. Mas aí Deus pediu que Moisés fizesse o seguinte. Agora, o que é impressionante é que Deus faz um convite a Moisés de que todos ali deveriam trazer as suas varas, todos os líderes das tribos. 17:1, o Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que traguem 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada um líder em sua vara, e a vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe da tribo, das tribos. O que acontece agora é que todos os líderes agora, o pessoal fala muito cacique para pouco índio, né? Todo mundo agora buscando autoridade, todo mundo se escalar, todo mundo querendo tomar autoridade, todo mundo querendo ser líder, todos os líderes tinham vara. É a moda agora, a moda é ter um bordão, a moda é ter um cajado, todo mundo ali tinha. Deus falou, beleza, manda todo mundo, os líderes de cada tribo, cada um vai trazer o seu bordão e vai trazer aqui na minha frente. E aí Deus faz um acordo com aqueles homens e diz, no versículo 5, a vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. No dia seguinte, versículo 8, no dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é um outro tipo de milagre, porque aquela vara já estava morta, não era broto, já tinha sido tirada há tanto tempo, ela já estava totalmente inutilizada para um plantio. E aí Deus faz de novo sobrenatural a partir do natural. Deus está devolvendo autoridade a Moisés e Arão a partir de algo extraordinário. E ele diz o seguinte, todos vão chegar e botar a vara lá. Cada um vai botar o seu bordão e agora aquele bordão que florescer será a pessoa que eu tenho escolhido. E não deu outro. O bordão de Arão floresceu no meio do deserto. O bordão de Arão produziu e ramos, frutos e amêndoas. Porque Deus deu uma ordem de multiplicação, de fertilidade. Deus fez gerar uma nova vida naquele galho a ponto de decretar e chancelar a autoridade e o ministério. Quando nós nos colocamos sobre o simples de Deus, Deus ele chancela o ministério sacerdotal na nossa vida. Deus chancelou na vida de Arão um ministério para sacerdote, um ministério para liderança na obra e no reino de Deus. O que nós vemos aqui é que Deus está chancelando, dando crescimento, Deus está frutificando e dando fertilidade ao ministério que foi lançado sobre Arão e sobre Moisés. Meus irmãos, na nossa vida, muitas coisas, muitas vezes nós temos esquecido e desistido do que Deus pode fazer. Muitos questionamentos temos sofrido e muitas vezes. Há muitas pessoas de fora que estão querendo tomar aquilo que Deus lhe deu. Muitas coisas que para você e para outros, talvez no momento de dificuldade, de adversidade, a gente até questiona algumas coisas. E o inimigo está pronto, está ávido para levantar pessoas para tomar aquilo da sua mão, daquilo que Deus lhe deu. De querer levantar a diversidade, de querer tirar, de querer atrapalhar, de querer atrasar, de querer bagunçar, de querer desfazer na tua mente, na construção de vida do que Deus lhe deu. E eu e você, nós precisamos ter a convicção de que Deus, ele tem o poder de restaurar, de frutificar e fazer gerar flores, nascer flores novamente daquilo que Deus lhe colocou nas suas mãos. O que Deus deu para Moisés, ninguém poderia tirar. O que Deus deu para Arão, ninguém poderia tirar. O que Deus agora estava devolvendo para Arão diante do questionamento do povo. As pessoas questionavam, levantando, como Coré, Datã e Abirão, eles estavam questionando a autoridade de Moisés, mas na verdade eles não estão questionando a autoridade de Moisés, eles estão querendo burlar e ultrapassar e questionando até mesmo o próprio Deus. Eles estão querendo tomar aquilo que não foi entregue para eles. E Moisés e Arão com certeza já tinham esquecido da vara que já tinha sido separada e Deus mandou pegar e pôr de volta. E agora, o que Deus escolhe, o que Deus chancela na vida deles, a ordem, o sinal que Deus dá na vida desses homens, Deus dá um sinal de crescimento, de frutificação e de fertilidade. E com certeza, o que Deus nos mostra hoje é que você pode ter esquecido algumas coisas na tua vida. Você pode ter desistido. Talvez você esteja vivendo luto. Talvez você esteja vivendo luto não só de pessoas, mas de situações e circunstâncias que durante muito tempo foi colocado na tua vida. Muitos questionamentos têm surgido, muitas contradições, muitas oposições na tua vida. Mas hoje o que você e eu precisamos entender é que Deus é aquele que chancela na tua vida o que Ele lhe deu. E nessa noite eu quero que você entenda, que você receba o que Deus precisa lhe falar enquanto obreiro, enquanto líder na casa de Deus. Porque eu sei que há muitas pessoas aqui, que vêm aqui, que participam do culto, que presta o culto, que vai embora, mas eu sei que há muitas pessoas aqui que ainda podem ser lideradas, liderança por Deus. E Deus quer falar com você, que talvez você esqueceu, porque Deus manda te dizer algo: há liderança aí, há liderança minha aí na tua vida, e não existe oposição, não existe crítica que possa apagar o que Deus lhe deu. Você só precisa colocar o simples diante de Deus. O que Deus quer é que você coloque agora o seu bordão na terra, porque Deus vai voltar a germinar e frutificar. Deus quer derramar uma unção de fertilidade na tua vida, uma fertilidade espiritual para você gerar, chamar pessoas, talvez voltar a liderar uma célula que você desistiu, liderar um ministério, a obedecer o chamado de Deus para o ministério pastoral, chamar o ministério de Deus a muitos músicos, muitas pessoas que vêm de outras igrejas porque estão cansadas, porque estão desanimadas, porque foram feridas e vêm aqui sentados, sentam no banco da igreja e estão recebendo de Deus, e a expressão "eu vim aqui só para receber", até quando você vai só receber? Deus está dizendo hoje: ponha o seu bordão na terra, porque Ele vai fazer florescer novamente, vai voltar a nascer amêndoas de uma vara, de um tronco que já foi apodrecido, esquecido. Deus é o Deus do milagre, das transformações. O sinal que Deus quer lhe dar hoje é um sinal de retomada para frutificar, assim como Deus chancelou na vida de Arão o ministério, o sacerdócio. Deus quer chancelar na tua vida também o ministério para liderar. Amém? Glória a Deus. Versículo 10, meus irmãos, e terceiro, por último, o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. O que acontece aqui é que Moisés, direcionado por Deus, Moisés põe agora a vara de Arão, o bordão de Arão, dentro da arca da aliança, dentro da arca do concerto. Essa arca que leva o maná, um vaso com o maná, e também as tábuas dos 10 mandamentos. É a arca da aliança. Essa arca, ela tinha 2 querubins, e depois na frente vai ser detalhado. Essa arca representava, e você deve ter visto várias vezes, ficava dentro do lugar santo dos santos, no tabernáculo. Essa arca representa a própria presença de Deus, onde tem 2 querubins, um representando a justiça e outro a santidade de Deus. Porém, lá o simples que Moisés recebe, que transpassa para Arão, Arão transforma na frente de Faraó, agora frutifica, e Arão recebe uma das honras mais espetaculares da vara, do instrumento que Deus deu para ele, agora está no contexto da Arca da Aliança. Uma referência de altíssimo nível de espiritualidade e santidade a Deus. Meus irmãos, você não tem ideia do que Deus pode fazer com o instrumento da simplicidade que você coloca nas mãos de Deus. O que Deus pode fazer, Ele pode levá-lo a muito longe. Deus pode levar a um patamar de santidade, de intimidade com Ele. E agora esse instrumento, agora o elemento da vara de Arão, está no contexto da Arca da Aliança. Poucos elementos estão contidos na Arca da Aliança, e agora o que acontece é que a vara de Arão está incluído nesse contexto. Um simbolismo fantástico que representa a própria presença de Deus, o aval de Deus sobre o ministério que ele liberou sobre Arão. E para encerrar agora, para chancelar no Novo Testamento, eu vou pedir para que você abra aí agora no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, porque ele diz algo que foi citado não só no Velho Testamento, mas no Novo. Por trás do segundo véu, versículo 3, vamos ler a partir do 3, por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo. O capítulo 9, ele está falando agora da adoração do tabernáculo, o autor de Hebreus está falando sobre a adoração do tabernáculo terreno, e é uma citação messiânica, está falando de Jesus, sobre o sangue de Jesus, sobre a referência de Jesus, e ele diz, chamado lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente revestida de ouro, nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam 2 querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. O que o autor de Hebreus está fazendo agora, apresentando exatamente e fazendo uma analogia, nos levando ao lugar santíssimo, o lugar onde poucos tinham acesso, somente os sumos sacerdotes acesso. E você conhece a expressão de quando Jesus brada na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo, não de baixo a cima. Ou seja, não temos muito tempo, assim como o autor diz, para fazer toda essa conexão, mas você já deve entender e saber do que está falando sobre Cristo. E Jesus, Ele nos dá todo acesso ao Santo dos Santos, à intimidade, ao altar com Deus, à entrega com Deus. E esse Jesus é o Jesus, o Deus, o Messias da simplicidade, onde Ele nasce numa estrebaria, Ele anda com a roupa simples, é o homem simples de Deus, com a linguagem simples do povo, é um homem que morre numa cruz, que trabalha com madeiras, é um homem da simplicidade que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Esse Jesus da simplicidade é o Messias, é o enviado de Deus, é o curo de Deus. O simples de Deus gera em nós abundância de milagre, de transformação e de redenção e de conserto na presença de Deus. E que Hebreus, que o livro de Hebreus agora nos apresenta é a simplicidade de Deus chega até Jesus. De Moisés, o simples de Moisés, e a pergunta é muito clara: o que tem nas tuas mãos? Moisés. Um instrumento de milagre. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é que você tem nas suas mãos um instrumento de milagre. Um instrumento de transformação. Um instrumento enriquecedor de vidas. Um instrumento para transformar vidas e pessoas a partir da vida de Arão também. Um instrumento que vai chancelar a liderança e o sacerdócio que Deus te deu. Um instrumento que vai nos levar a um patamar de justiça, de santidade, de conserto diante de Deus. Parte do simples, meu irmão, minha irmã. E eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão hoje. Porque com certeza o que está na sua mão hoje, você não precisa esperar mais o extraordinário de Deus, porque Deus faz o extraordinário a partir do simples que já está na tua mão. Então por isso, a partir dessa palavra, tenha muito cuidado e reflita muito sobre o simples de Deus que já está na tua mão. Porque como você viu hoje, o que Deus pegou do simples, Deus transformou em algo extraordinário e fantástico, que foi citado lá no livro de Hebreus, fazendo uma analogia ao templo terreno e ao templo do Senhor, que é as nossas vidas. Hoje o lugar santíssimo, eu e você podemos entrar na presença de Deus, porque o sangue de Cristo foi aspergido, lançado sobre nós. E ele se fez propiciatório por nós, o sangue era lançado na tampa. E eu gostaria que nessa noite você se colocasse diante do Senhor agora, que você se voltasse diante dele. Nós vamos estar adorando o Senhor, chamar o ministério de louvor, pode vir. Você vai se colocar diante do Senhor agora e vai deixar que Deus trabalhe no teu coração agora e mostre qual o simples de Deus que já está na tua mão. Porque Deus inicia com o simples, porque o simples já está na tua mão. E o que está na tua mão foi Deus que permitiu estar na sua mão. E se Deus permitiu estar na sua mão é porque a essência dele, isso é dele. Então você tem o simples de Deus na sua mão. E você precisa saber o que você vai fazer com isso. Você precisa saber o que, que Deus pode fazer com você. Você precisa saber do que Deus pode te levar além. Porque muitas vezes, situações aparentemente desprezíveis, circunstâncias que a gente não avalia bem, ferramentas, instrumentos que talvez chegam diante de nós e a gente ignora, porque talvez não cumpra a expectativa que eu gostaria que cumprisse. Mas Deus ele não trabalha com maioria. Deus não trabalha com os melhores. Se Deus trabalhasse com a maioria, ele não chamaria os escravos de faraó, ele chamaria o exército de faraó. Mas Deus chamou os escravos de faraó. E a partir de um homem com mentalidade de libertação, Deus transformou a vida do povo hebreu, e que depois veio se chamar, veio da nação de Israel, e que chegou até nós. O que Deus tem para fazer na tua vida é extraordinário, é fantástico. E eu gostaria que você agora se colocasse de pé. Que você se colocasse agora diante do Senhor, porque eu não sei o simples que Deus colocou na tua mão. Com certeza Deus colocou algo nas suas mãos que pode ser algo extraordinário, desde que você se lance diante desse simples. Desde que você coloque agora nas mãos de Deus. Desde que você entenda que o que você tem na sua mão não é só um pedaço de madeira, é um instrumento de transformação. Se você vê assim, então com certeza Deus te falou e Deus te mostrou que hoje Ele tem algo extraordinário a fazer na tua vida.